Livro de Jó, capítulo 22. Todos nós queremos que Deus ouça a nossa oração, não é verdade? Qual é o interesse maior que o homem tem? Que o seu clamor e a sua oração seja ouvida por Deus. Mas o que nós temos que fazer para que Deus ouça a nossa oração? Pastor, o que eu mais quero é levantar o meu rosto a Deus, orar a Ele e que Ele me escute e que Ele me responda. Só que para que a nossa oração seja ouvida por Deus, há três coisas que Deus espera de nós para que Ele ouça a nossa oração. E quais são essas três coisas? Está aqui em Jó, capítulo 22, versículo de número 23. Olha só o que está escrito. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é isto: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. A primeira coisa que Deus espera da minha e da sua vida é uma conversão verdadeira. E o que é converter-se? É mudar o sentido da sua vida. É você mudar o sentido para andar na presença de Deus. Então a primeira coisa que eu e você temos que produzir na nossa vida, se queremos que a nossa oração seja ouvida por Deus, que Ele ouça a nossa oração, é uma conversão verdadeira. Pois como está escrito, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Então a primeira coisa é uma conversão. A segunda coisa que Deus espera de nós, afasta a iniquidade da tua tenda. Pastor, o que significa afastar a iniquidade da tua tenda? A iniquidade, a definição da palavra iniquidade, tem muita gente que não sabe. Ela escuta o pastor falar sobre iniquidade, ela lê na Bíblia a palavra iniquidade, mas ela não sabe o que significa iniquidade. Iniquidade é o pecado repetido ao termo de comum. Então o que é iniquidade? É quando o pecado se torna comum na vida do ser humano. Nós não podemos achar que é comum pecar. Nós não podemos achar que é comum o pecado, porque isso se torna iniquidade. A iniquidade é quando o pecado se torna comum na vida do indivíduo. Quer dizer, o ser humano acha comum pecar. E ele não vê mais algo errado, o pecado. Então Deus está dizendo, primeiro, se te converteres ao Todo-Poderoso. Segundo, e afastares a iniquidade da tua tenda. Quer dizer, nunca podemos achar que o pecado é uma coisa comum. Nós não podemos tratar o pecado como se fosse algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O pecado não pode se tornar uma iniquidade no nosso coração. E terceiro, versículo de número 24, diz assim: e se te converteres ao Todo-Poderoso, versículo 23, serás edificado, e se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros. Então a primeira coisa, se converter. A segunda coisa, afastar a iniquidade. A terceira coisa que Deus espera, a nossa fidelidade. Deitar o nosso ouro no pó. Quando você devolve o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, quando você cumpre os teus votos diante de Deus, você está deitando o seu ouro no pó. E você está reconhecendo que Deus é o teu tesouro mais precioso. Quando você é fiel a Deus no teu dízimo e na tua oferta, você está reconhecendo Deus como seu principal tesouro. E aí se cumpre o que diz no versículo 25: e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Em outras palavras, Deus se torna o seu maior tesouro. Porque pense aqui comigo: como que eu vou dizer que Deus é o meu bem mais precioso, se quando Ele me pede para ser dizimista e ofertante, eu não faço? Ora, se eu não tenho a coragem de deitar o meu ouro no pó, entre as pedras do ribeiro, o meu ouro de Ofir, o meu bem mais precioso, se eu não tenho a coragem de deitar isso diante de Deus, como que eu vou poder abrir a minha boca e dizer: Deus é o meu principal tesouro? Somente aquele que entende a importância da fidelidade no dízimo e na oferta é que pode dizer que Deus é o seu tesouro principal. Porque Ele está mostrando, não com palavras, mas com atitudes, que Deus é o seu tesouro mais precioso. Versículo 26: porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, e tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então olha só, quando você se converte ao Todo-Poderoso, quando você afasta a iniquidade da tua tenda, você afasta o pecado do teu coração, e você busca ser fiel a Deus no teu dízimo e na tua oferta, então te deleitarás no Todo-Poderoso, porque levantarás o teu rosto para Deus, e orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Que nesta noite você consiga colocar o teu ouro no pó, na presença de Deus, e reconheça que Deus é o teu maior tesouro. Então pegue agora a tua oferta, pegue agora o teu santo dízimo, pegue na tua bolsa, pegue na tua carteira, pegue no teu bolso, e toda a igreja se coloque de pé no seu lugar. Mateus, faz um favor para mim, filho, vai lá pegar minha carteira no escritório, que eu esqueci minha carteira. Pega lá minha carteira, porque eu vou ofertar também. Pegue a tua oferta, pegue o teu dízimo, se coloque de pé no seu lugar. Você que trouxe o teu santo dízimo, vem aqui diante do altar, porque dízimo é primícia, e tem que entrar primeiro na arca do Senhor. Pastor, eu vou fazer a minha oferta no cartão de débito, no cartão de crédito. Então você vem aqui para frente e passa na maquineta a sua oferta. Pastor, estou me preparando para domingo, porque domingo tem a oferta com propósito e eu vou colocar no altar. Mas isso não impede que a gente pegue algo do que temos para apresentarmos hoje a Deus. Então levanta a tua oferta aos céus, levanta o teu dízimo aos céus, pegue do que você tem aí uma oferta a Deus, levante aos céus, vamos consagrar ao Senhor. Senhor querido Deus e soberano Pai, eu quero nesse instante consagrar a Ti o dízimo de cada dizimista e a oferta de cada ofertante. Meu Deus, esta pessoa está consagrando diante de Ti a Tua primícia, porque ela confia em Ti, e ela está fazendo como a Sua palavra ensinou, como a Sua palavra orientou. Senhor, ela já se converteu, ela já afastou a iniquidade da sua tenda, e ela está agora colocando diante do Teu altar o seu dízimo e a sua oferta. Então, Pai, retribui a fidelidade do teu filho e da tua filha. Repreende o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Repreende o espírito de miséria, de pobreza, de dívida, de falta de prosperidade. E Pai, acrescenta 30, 60, 100 mil vezes mais, e dá fartura, dá abundância, acrescenta na vida do teu filho e da tua filha as tuas bênçãos. Pai, nós consagramos, nós santificamos diante de ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, e te pedimos: abençoe o teu filho, abençoe a tua filha, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Traga sua oferta, o seu dízimo, deposite aqui em uma destas arcas e venha louvando e adorando ao nome do Senhor. Deus, vamos aqui no livro de Juízes, capítulo de número 7, livro de Juízes, capítulo de número 7, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 4. Quando Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus, Gideão tocou a trombeta, e diz a palavra que a sua família, né, os jezeritas, se juntaram a ele, e também a tribo de Manassés, e também a tribo de Aser, de Zebulon e Naftali, vieram ao seu encontro. Eu sei que se juntou 32 mil homens para combater 300 mil soldados midianitas. E se nós formos fazer aqui uma conta de 32 mil homens para 300 mil soldados inimigos, nós teremos uma média de 100 soldados inimigos por cada soldado israelita. Ou seja, para que esses 32 mil vencessem o exército midianita, cada soldado de Israel, daqueles 32 mil homens, eles teriam que lutar contra 100 soldados. Até aí você pensa assim: poxa, mas 100 soldados para um homem já é uma conta um tanto que desproporcional. Porém, os filhos de Israel, eles tinham recebido uma promessa de Deus, inclusive eu vou mostrar para você, e para eles seria normal combater cada homem sem soldados. Porque para você ter uma ideia, Deus vai dizer assim: Gideão, tem muito povo, e se esses 32 mil homens forem para a peleja, e eles vencerem os midianitas, eles dirão que foi a força do seu braço que venceu, e não eu que dei vitória a eles. Aí Deus diz assim: Gideão, mande que os covardes voltem para casa. Tinha 32 mil homens. Aí Gideão diz assim: todos os que forem medrosos, covardes, que estão com medo de sair à peleja contra os midianitas, voltem para casa. De 32 mil, 22 mil homens retornaram para suas casas. Quantos soldados permaneceram? 10 mil soldados. 10 mil soldados. Contra 300 mil soldados inimigos, seria uma média de 300 soldados por cada guerreiro israelita. Você já pensou um soldado israelita ter que combater 300 soldados midianitas? Ô, pastor, a coisa aí já ficou sobrenatural, né? Só que ainda Deus acha que é pouco. Deus diz: não, Gideão, ainda tem muito povo, ainda tem muito homem. Se eu der na mão desses 10 mil a vitória, eles ainda vão achar que foi o braço deles que deu a eles esta vitória. Gideão, faça isso. Vamos ver o que Deus mandou Gideão fazer. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Olha só, antes era 32 mil, uma média de 100 soldados midianitas por cada um soldado israelita. Aí Deus disse: é muito, reduziu para 10 mil, uma média de 300 soldados midianitas para cada um soldado israelita. Deus disse: é muito, reduz mais ainda, de 10 mil para 300 soldados, uma média de 1000 soldados midianitas para cada um soldado israelita. Cada um soldado israelita teria que combater 1000 soldados midianitas. Pastor, isso é um absurdo, isso é impossível. Pois é, quando eu digo para você que Deus dá ao homem a capacidade para produzir por 1000 homens, você duvida. Tem muita gente que duvida dessa promessa de Deus. Ela diz: pastor, isso é impossível. Como pode um homem vencer 1000 soldados? Como pode um homem ter uma vida produtiva por 1000 homens? Pastor, isso parece surreal, uma utopia, impossível. Realmente, surreal, uma utopia, impossível para aquele que não acredita em Deus. Porque aquele que não acredita em Deus, ele produz por um homem só, que só por ele mesmo, e ponto final. Só que aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, ele tem promessas. E Deus deu promessas. E a promessa que nos faria produzir por 1.000 homens. Por 1.000 homens. Pastor, o senhor falou de produzir por 100, eu já achei muito. Imagina por 1.000. Parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis, e você vai aprender isso na palavra hoje, nesta noite. Eu vou ler só um detalhe deste versículo de número 7, porque o Senhor disse a Gideão: e com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Parecia impossível. Se com 32 mil havia uma pequena chance, com 300 homens parecia que não tinha chance nenhuma. Só que aqueles 300 valentes produziram por 1.000 homens cada um, e botaram o exército inimigo para correr, e venceram o exército inimigo e livraram Israel dos midianitas. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a te ensinar nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao teu coração nesta noite. Porque olha um detalhe interessante: quando aqueles 32 mil homens se apresentaram diante de Gideão, Deus, ele disse para Gideão: Gideão, há muito povo para que eu entregue os midianitas na mão deles, e eles dirão: foi a força da minha mão que livrou a Israel dos midianitas. Mas a conta, como nós fizemos, 32 mil contra 300 mil soldados midianitas, você teria uma média de 100 soldados inimigos para um soldado israelita. Aos nossos olhos isso parece muito, mas Deus havia feito uma promessa, e essa promessa está aqui em Levítico capítulo 26, que os filhos de Israel eram embasados nesta promessa de Deus quando saíam para o campo de batalha. E qual era a promessa? Levítico capítulo 26, vamos voltar um pouquinho aqui, na promessa que Deus fez. Levítico capítulo 26, versículo de número 7, Deus ele disse assim: e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós, diante de vós. Aí Deus faz as contas de com quantos homens eles tinham que sair para a peleja. Olha as contas que Deus deu para eles: 5 de vós perseguirão 100. Olha a regra: 5 soldados israelitas, eles perseguiriam 100 de soldados inimigos. Se você dividir 100 por 5, você tem uma média de 20 soldados inimigos por israelita. Então Deus está dizendo: no mínimo, cada soldado israelita, ele terá a capacidade no campo de batalha de vencer 20 soldados inimigos. No mínimo. Eu vou te falar uma verdade: o crente, ele não sabe o poder que ele tem. Você está enfrentando lutas porque você ainda não descobriu o poder que você tem. Porque você está achando que já está no limite, você está achando que já usou todo o seu potencial, você está achando que já usou todas as suas forças, que você não tem mais força, mas Deus está dizendo que um crente, ele tem a capacidade mínima de produzir por 20 homens. 20 homens, se você ativar essa capacidade mínima na tua vida, a tua história já começa a mudar. Porque já pensou, se você a partir de hoje, ainda que você não produza por 1000, mas você produza 20 vezes mais do que você está produzindo, certamente a tua história já começa a mudar, porque é 20 vezes mais capacidade, 20 vezes mais habilidade, 20 vezes mais atitude para vencer. Então, no mínimo, Deus já te deu a capacidade de produzir 20 vezes mais do que você está produzindo. Porque ele disse, 5 correrão e combaterão 100. Aí ele continua dizendo, e 100 de vós perseguirão 10.000. Ou seja, 100 soldados israelitas perseguirão 10.000, uma média de 100 soldados por um combatente israelita. Então o que, que Deus ele estava dizendo? Quando Israel ia sair para a peleja, era essa regra. Se fosse poucos soldados inimigos, era cada 5 soldados para cada 100 inimigos. E se fosse 10.000 soldados inimigos, eram 100 soldados israelitas, porque Deus tinha dado a eles o poder para vencer sobre 100 soldados inimigos. 100 soldados. Quando Deus disse, olha, tem muito povo, porque se eu der os midianitas na mão desses 32.000, eles vão dizer que foi o braço deles que deu essa vitória, porque eles já sabiam que eles tinham a capacidade de vencer 100 soldados cada um. Então eles iam dizer, ah, foi o nosso braço, foi a nossa força. Então Deus está dizendo, não, Gideão, você vai ter que reduzir isso, você vai ter que reduzir essa quantidade. Agora, por que que aquele que é crente tem capacidade de produzir no mínimo 20 vezes mais, ou até 100 vezes mais, por causa disso? Versículo 9. Porque para vós olhei, diz o Senhor. Quer dizer, Deus olha pelo crente. Deus olha pelo que acredita. Deus está dizendo, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto convosco. Por que que você tem capacidade de no mínimo produzir 20 vezes mais do que você tem produzido? Porque Deus olha por você, porque Ele prometeu que vai fazer você frutificar, que vai fazer você multiplicar, porque Ele tem uma aliança contigo, Ele tem uma aliança com você, Ele tem um concerto com você, e Ele zela por esta aliança que Ele tem contigo, em nome de Jesus Cristo. Só que há homens que produziram muito mais do que 100 por um. Teve, pastor, teve. Ah, por exemplo, teve o caso dos 300 valentes de Gideão. Ah, tá, pastor, tudo bem. Mas e fora esse, há outros casos. Eu vou te mostrar, para você ver que não foi ali uma exceção, algo que aconteceu, não é? Ah, aconteceu com Gideão, mas foi só uma vez, um caso isolado. Não, livro de Juízes, capítulo 3, veja lá, veja, outro caso, livro de Juízes, capítulo 3, versículo de número 31. Você sabe que no tempo de juízes não havia reis, então Israel era julgado por juízes, homens que se destacavam e organizavam a Israel. E houve um destes juízes, que o nome dele era Sangar. E Sangar, ele produziu. E veja, ele produziu aqui, ó, Juízes capítulo 3, versículo 31. E depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Veja, Sangar, com uma aguilhada de bois. Uma aguilhada de bois, se eu não me engano, é o chifre do boi. Ele com uma aguilhada de bois, de boi na mão, ele venceu 600 filisteus. Quer dizer, um homem que produziu por 600 homens. Um homem. Quer dizer, ele produziu por 600 homens. Ah, pastor, mas não foi por 1000, como os 300 valentes de Gideão. Tá bom, livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15. Está se esquecendo de Salomão? De Sansão, melhor dizendo? Está se esquecendo de Sansão? Lá em Juízes capítulo 15, versículo 15, está escrito assim: e achou Sansão uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Quer dizer, um homem que produziu por 1000 homens. Você vê como realmente não é um caso isolado de Gideão. Não é um caso isolado. Ah, pastor, mas isso só foi na vida desse Sangar, só foi na vida dos 300 valentes de Gideão, só foi na vida de Sansão. Mas eu? Quem sou eu? Tá bom, então eu vou rasgar a promessa que Deus fez para você em Josué, já que você não acredita. Pastor, Deus fez uma promessa para mim? Sim, olha lá em Josué capítulo 23, essa promessa é para você. Livro de Josué capítulo 23, livro de Josué capítulo 23, versículo de número 10. Deus diz assim: um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Olha o que Deus está dizendo: um de vós perseguirá a 1000. A 1000. Pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Deus já te falou isso. Você é capaz de produzir muito mais do que você está produzindo. E sabe por quê? Porque Deus é contigo. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus opera na nossa vida, quem é que vai impedir o agir de Deus? Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, nesta noite, creia. Deus quer te dar capacidade para produzir 20, 60, 100, 1000 vezes mais. Deus quer te dar esta capacidade. Pastor, Deus quer me dar esta capacidade? Sim, Ele quer te dar esta capacidade, porque isso é uma promessa dEle para a tua vida. É uma promessa para quem crê. É uma promessa para quem acredita. É uma promessa para quem tem fé. Agora, porque se há uma promessa, tem muita gente que não está produzindo? Pastor, se é uma promessa que no mínimo eu vou produzir 20 vezes mais do que eu estou produzindo, por que que essa promessa não se cumpriu ainda? Por dois motivos. Dois motivos. Primeiro motivo que impede as pessoas de terem uma vida produtiva: medo. Medo. Tem muita gente que não está prosperando, que não está tendo uma vida produtiva, porque está com medo. O medo a está impedindo de crescer, o medo a está impedindo de conquistar, o medo a está impedindo de investir, o medo a está impedindo de seguir à frente. Quantas pessoas não estão paralisadas por causa do medo? Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, olha o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele estava no meio do mar, no meio de uma tempestade, a neblina fechando o mar, e eles remando no meio do oceano a noite inteira, e não conseguiam sair do meio do mar da Galileia. E diz a palavra de Deus que na terceira vigília da noite, Jesus vai ter com eles andando sobre as águas. Os discípulos, quando vem aquela silhueta no meio da neblina, eles gritam apavorados de medo, é um fantasma. Mas aí Jesus diz: não temam, sou eu, não temais. Quando Pedro escuta a voz conhecida de Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, ordena-me a ir ter contigo sobre as águas. E diz a palavra de Deus que Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas diz a palavra que, percebendo o vento forte e as ondas, Pedro teve medo e começou a afundar. Tem muita gente afundando, não produzindo, mas afundando, naufragando nos seus negócios, no seu trabalho, porque está travado pelo medo. O medo é como pedras dentro dos seus bolsos, que vão te levar para o fundo, que vão fazer você afundar ao invés de produzir. Tem muita gente não produzindo por medo, porque o medo, preste atenção nisso, o medo é um imã de desgraça. Você sabia que o medo é um imã de desgraça, pastor? O medo é um imã de desgraça, sim. Assim como a fé é um imã de bênçãos, o medo é um imã de desgraça. Sabe o que está escrito no livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 25? Jó disse assim: porque o que eu mais temia me sobreveio. Você sabe o que é o que Jó mais temia? Ficar pobre, ficar doente e perder a família. Era o que ele mais tinha medo, e o que ele temia lhe sobreveio. Meu irmão, muito cuidado, porque o medo é um imã de desgraça. Você que vive com medo de ficar doente, para com isso, porque esse teu medo de ficar doente está atraindo doença. Esse teu medo, eu não estou aqui falando de um medo simples da coisa. Porque uma coisa é aquele medo assim, né? A pessoa está chegando na beira de um precipício, e ela vai chegando e começa a dar aquele calafrio, e ela diz: opa, eu não vou chegar muito perto não, porque eu posso cair. Esse medo é um medo natural, é um medo normal como qualquer um tem. O medo que te leva a fazer não é um exame preventivo. Mas eu digo, aquele medo exacerbado, aquele medo sem limite, não, tem alguma coisa, não, eu estou doente, tem que ter alguma coisa, tem que ter algo. Eu estou dizendo, aquele medo excessivo, esse medo excessivo atrai a desgraça, atrai, ai, eu vou ficar desempregado, ai, a crise, ai, que medo. Você está atraindo a desgraça mesmo, você está atraindo o desemprego, você está atraindo a desgraça na tua vida. Meu irmão, o medo é um imã de desgraça. Nessa noite, sabe o que você faz? Substitui o medo pela fé, porque a fé, ela atrai a bênção de Deus. Tenha fé em Deus. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim, acredite em Deus, porque assim você vai atrair saúde, você vai atrair prosperidade, você vai atrair cura, você vai atrair bênção, ao invés de maldição para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então substitua o medo pela fé, porque é um medo. Olha o que o medo faz com você. O medo te prostra. É verdade, o medo te prostra. Pastor, o medo me prostra, te prostra, não é diante de Deus não, porque o que te prostra diante de Deus é o temor a Deus. A palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, o respeito a Deus é o princípio de toda sabedoria. O medo não, o medo te prostra diante do problema, o medo te prostra diante da desgraça, a verdade é essa. O medo te prostra. O que aconteceu com os israelitas no tempo de Gideão? Lá em Juízes 6:11 está escrito que eles ficaram com medo dos deuses dos amorreus. Eles ficaram com medo, eles ficavam olhando aquelas imagens, com aquelas caras carrancudas, e eles ficavam olhando e dizendo, ah, esse Deus aí deve ser bravo, hein? Esse Deus aí deve ser nervoso, hein? Eu, hein? Não quero ele contra mim, não. Então já sei, vou servi-lo, porque aí eu sirvo a ele, e ele não vai fazer mal contra mim. Quer dizer, o medo fez eles se prostrarem. Fez eles se prostrarem diante do inimigo. E Deus tinha dito, não tenham medo dos deuses dos amorreus. Não tenham medo dos deuses dos amorreus, porque eu sou o Senhor teu Deus. Meu irmão, hoje nesta noite, lança fora o medo, porque é o medo que está impedindo você de prosperar no teu caminho. Arranca esse medo do teu coração, enche teu coração de fé, e a tua vida será produtiva para a honra e glória do nome de Jesus. A primeira questão é o medo. O medo está te impedindo. Ah, e se não der certo? Ah, e se eu perder esse investimento? O nome disso é medo. Ah, e se eu não conseguir? Medo. Não tem outro nome. Quer dizer, por medo a pessoa não se lança, por medo ela não investe, por medo ela não faz. Ah, mas e se eu não conseguir pagar? Medo. Ah, mas e se eu der entrada nesse apartamento e não conseguir pagar? Quer dizer, a bênção está lá na frente dela, ela tem até o dinheiro para dar de entrada, mas ela está com medo de investir. Ah, e se eu não conseguir pagar? E aí o que ela faz? Ela deixa passar a oportunidade. O medo impedindo a pessoa de prosperar, de produzir no seu caminho. O medo impedindo a pessoa de progredir. A primeira coisa é o medo. E a segunda coisa, pastor, a segunda coisa é a infidelidade. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te ensinar. A fidelidade faz o impossível se tornar possível. Diga assim, a fidelidade a Deus faz o impossível se tornar possível. Mas a infidelidade a Deus, presta atenção se você repetir isso, a infidelidade a Deus faz até o possível se tornar impossível. Já cansei de ver gente infiel a Deus, com um probleminha desse tamanho, um problema que é fácil de resolver e virar um furacão na vida da pessoa, virar um turbilhão que ela não consegue resolver de jeito nenhum. Uma coisa simples e para ela parece uma tempestade, um turbilhão, porque a verdade é essa: o teu sucesso, a tua produtividade não está na tua mão, está na mão de Deus. Sabia disso? Porque na tua mão está só a capacidade de produzir por você mesmo e ponto final. Na tua mão está a capacidade de produzir só por você e acabou. Agora na mão de Deus é que está a capacidade de você produzir 20 vezes mais, de você produzir 100 vezes mais, de você produzir 600 vezes mais, de você produzir 1000 vezes mais. Está na mão de Deus essa produtividade, não está na tua. Agora, para quem Deus dá essa produtividade? Para o fiel. Olha o que diz aqui em Amós, capítulo de número 4. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 7. Você vai entender o que eu estou falando com esse versículo aqui. Amós, capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus está dizendo. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Por que que Deus está dizendo, retive a chuva de vós, faltando 3 meses para a ceifa? Porque Ele está dizendo, na minha mão está o seu resultado. Na minha mão é que está a sua capacidade de produzir, não é na tua mão, é na minha mão que está. Porque eu posso reter a chuva como eu posso dar a chuva. Então Deus está dizendo, faltando 3 meses para a colheita, eu retive de vós a chuva, porque a tua produtividade está nas minhas mãos, diz o Senhor. Não está na tua mão, está na mão de Deus. É na mão de Deus que está a nossa produtividade. E aí ele diz assim, para a ceifa, e fiz, aí Deus mostra o poder dele, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. O que que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu fiz chover numa cidade e não fiz chover na outra. Eu fiz chover num campo e não fiz chover no outro campo. Eu fiz isso acontecer. Eu fiz isso. Eu fiz isso. E a que recebeu chuva produziu. Mas a que não recebeu chuva secou-se. Você está entendendo a diferença entre o fiel e o infiel? O que Deus faz para o fiel e o que Deus faz para o infiel? Você percebe a diferença? Deus está dizendo, o teu sucesso está na minha mão. Eu tenho o poder de dar produtividade a você, para você produzir 20 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Eu tenho esse poder. Agora o fiel, eu mando a chuva, para que a terra dele produza. Só que o infiel, eu não deixo a chuva cair na terra dele. Então a terra dele vai se secar. A terra dele vai se secar, não vai produzir. Meu irmão, você tem que ser fiel a Deus, porque quando você tem fé e fidelidade, só um resultado que vai vir sobre a tua vida, que é produtividade, em nome de Jesus Cristo. Quer ter uma vida produtiva, quer ter uma vida cheia de resultados, de frutos, de bênçãos, de milagres, quer produzir 20 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, fé e fidelidade. Quando você tem fé em Deus e fidelidade a Deus, então você recebe produtividade da mão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Deus por isso, porque diz a palavra em João 15:16: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai crendo, Ele vos conceda. Que hoje, nesta noite, você tire o medo, se conserte diante de Deus no âmbito da tua fidelidade a Ele. Porque quando eu falo de fidelidade, eu estou dizendo de fidelidade na tua campanha, eu estou falando de fidelidade na tua oração, eu estou falando de fidelidade no teu jejum, eu estou falando da tua fidelidade em ler a palavra, eu estou falando sim da tua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tudo isso engloba a fidelidade, tudo isso. Quer dizer, se eu quero produtividade, eu tenho que ter fidelidade. Porque quando há fidelidade a Deus, há produtividade também na nossa vida. Fique de pé no seu lugar, por favor. Gideão com 300 valentes, que produziram cada um por 1000. Agora olha uma coisa, olha isso como é interessante. Por que que Israel estava prostrado diante dos midianitas? Por causa da sua infidelidade também. medo e infidelidade. Por causa da infidelidade deles. Está lá em Juízes capítulo 6, versículo 1. Está escrito, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quer dizer, eles foram infiéis a Deus. E a consequência da infidelidade é o possível se tornar impossível. Agora, quando você é fiel a Deus, o impossível se torna possível. 300 valentes para vencer cada um, 1.000 homens, 1.000 soldados, 300.000 inimigos, e eles venceram. O impossível se tornou possível, porque houve fé e fidelidade. Quando há fé e fidelidade, o impossível se torna possível. Agora não tem como você alcançar fé e fidelidade a Deus sem Jesus. Porque é Ele que nos ensina a verdadeira fé em Deus. É Jesus que nos ensina a verdadeira fé em Deus. É Jesus que nos ensina a verdadeira fidelidade a Deus em tudo. Por isso, meu amado, minha amada, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Porque fazendo assim, você vai alcançar uma fé verdadeira e uma fidelidade a Deus verdadeira. Pois quem vai te ensinar isso é o próprio Filho de Deus. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer receber ao Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador nesta noite, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, pois eu quero ter fé e fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus nesse instante. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas pastor, eu me afastei, eu me desviei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, que quer se reconciliar com Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Vou orar pela tua reconciliação. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Então levante a sua mão aos céus, que eu vou orar por você e vou orar pela sua vida. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus? Sua vida já é de Jesus? Tem certeza que tua vida já é de Jesus? Se a tua vida ainda não é de Jesus, entrega a tua vida a Jesus hoje. Se a tua vida ainda não é de Jesus, entrega o teu caminho a Ele hoje. Porque aí você vai alcançar êxito na sua vida. Aí você vai ter êxito no teu caminho. Agora, se você já está na presença de Deus, você precisa se ver livre do medo e se ver livre da infidelidade. Por isso, eu vou fazer uma oração com você agora. E nós vamos pedir para que Deus tire todo o medo do nosso coração. Para que Deus tire toda a infidelidade do nosso caminho. Para que sejamos fiéis a Deus todos os dias da nossa vida. Levante as suas mãos aos céus. E diga assim, meu Deus e meu Pai. Eu quero pedir, neste instante, que o Senhor me livre de todo medo e de todo sentimento de infidelidade. Deus, meu Deus, me ensina a ser fiel a Ti todos os dias da minha vida. Me ensina a ser fiel na campanha, na oração, no jejum, na leitura da Tua palavra. Me ensina a ser fiel na oração, me ensina a ser fiel nas minhas ofertas, Senhor, me ensina a ser fiel a Ti todos os dias da minha vida, me livra de todo medo que esteja me amarrando, me limitando, tirando as minhas forças, Senhor, me livra deste medo que está me prostrando diante desta situação, desta luta, desta dificuldade. Acrescenta no meu coração fé, fé e fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas diante do Teu altar, vidas que querem ser homens e mulheres que produzem na sua vida, mas muitas vezes o medo e a infidelidade os tem limitado nas suas conquistas, nas suas realizações. E Pai, esta pessoa está clamando a Ti comigo, e ela está pedindo que o Senhor tire todo o medo do coração dele e do coração dela. Senhor, há pessoas aqui que o medo tem sido tão forte em suas vidas, que tem atraído desgraças, que tem atraído perdas, que tem atraído prejuízos, que tem atraído dor, que tem atraído sofrimento. Mas nesta noite, eu te peço, arranca este medo deste coração, arranca o medo do coração do teu filho e do coração da tua filha. Senhor, expulsa este medo que tem estado dentro deste coração, e dá fé, dá coragem, dá ousadia para este teu filho e para esta tua filha, dá fé, dá confiança, dá coragem, dá ousadia, Pai, no coração do teu filho e no coração da tua filha. Meu Pai, põe a tua mão agora, estende a tua mão agora, tira, Senhor, este sentimento de infidelidade deste coração. Ensina este teu filho e filha a ser fiel a Ti na oração, no jejum, na campanha. Ensina esta pessoa a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Pai, ensina esta pessoa a ser fiel a Ti em tudo que ela fizer. Põe as tuas mãos, Senhor, abençoe o teu filho, abençoe a tua filha, abençoe este homem e esta mulher, porque, Senhor, ela quer viver produtividade, ele quer produzir 20 vezes mais, ela quer produzir no mínimo 20 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, como a tua palavra diz. Então, Senhor, que o Senhor ensine esta pessoa a ser uma pessoa corajosa e a ser uma pessoa fiel a Ti, fé e fidelidade, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome, amém e graças a Deus.